Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi S.A. para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco a senhora Cristina Betts, diretora-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está sendo disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Cristina Betts, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir.
Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, aqui com os resultados alcançados pela Iguatemi, acho que a gente demonstra o avanço do nosso desempenho aqui. Tivemos um crescimento acelerado em números muito robustos durante todo esse ano, e essa tendência a gente continua vendo aqui no terceiro trimestre de 2022. Acho que a primeira coisa para destacar nos resultados realmente é a nossa resiliência de vendas. Nossos shoppings continuam performando muito acima de 2019 e mantêm números super estáveis ao longo do ano. A gente teve um crescimento recorde de 22,8% nas vendas totais, comparado com o terceiro tri de 21, e 28,1% em relação ao terceiro tri de 19, quando a gente exclui os shoppings que a gente vendeu em 19 para ficar maçã com maçã. A gente também teve uma correção de aluguéis acima da inflação, e a retirada dos descontos conseguiram alavancar nosso indicador de aluguéis nas mesmas lojas. A gente cresceu quase 62% em relação ao terceiro trimestre de 2019, registrando realmente um ganho real de 1,4 pontos percentuais acima do IGP-M médio desse período. E estamos há mais de 12 meses com a evolução desse indicador muito positiva. Acho que a outra coisa muito positiva do nosso resultado, como vocês devem ter visto, e o Guido vai comentar daqui a pouco, é a nossa inadimplência, que se mantém negativa pelo segundo semestre consecutivo. Significa que a gente está recuperando coisas que estavam no conto a receber de outros períodos, além, obviamente, de ter o pagamento do que foi faturado nesse trimestre. Isso é um reflexo muito positivo da saúde dos nossos lojistas, da saúde da venda do lojista, né? A gente sempre brinca aqui na companhia que a cura de todos os males vem na venda. E eu acho que isso, somado junto com a nossa, que mostra que a gente consegue não só cobrar os aluguéis e a gente também está caminhando para o fim das pendências que a gente ainda tinha ainda de processos judicializados na época de pandemia e tudo mais. Então, realmente voltando a uma normalidade. Fora dos resultados que a gente vai comentar ao longo da apresentação, acho que queria dar destaque aqui ao nosso follow-on. A gente realizou aí a nossa oferta pública de ações, né, que foi a primeira do setor desde 2019 e captou R$ 720 milhões de reais, com uma demanda que foi 4,5 vezes superior à oferta base. Acho que, ó, né, falamos disso, né, na época, que o objetivo é manter uma estrutura de capital na companhia que nos dê flexibilidade aí para o futuro, para o nosso crescimento inorgânico, de tanto que a gente falou depois da nossa reestruturação societária, né? E, obviamente, além de aproveitar o momento de mercado e pensar um pouco também depois, eu acho que o Guido vai comentar um pouco, na nossa pensando um pouco na nossa composição de dívida, o que a gente pode fazer para melhorar aí a composição do nosso custo de capital. A gente também teve, nesse período, aí, a aquisição do JK Iguatemi, o nosso parceiro, a Tia Craft. A gente comprou, estamos no processo de comprar os 36% aí da Tia Craft, e com isso a gente vai chegar aos 100%. A gente já fechou o nosso contrato, a operação foi aprovada pelo CAD no dia 18, e a gente está em processo agora de fechamento, encerramento da operação, que deve acontecer até o final de novembro. Acho que a outra coisa também que aconteceu nesse período, a inauguração da nossa torre no Galeria, o Sky Galeria. Para quem passa ali na rodovia, acho que a gente vê a uma enorme distância, já consegue enxergar o novo prédio. É um ícone do mercado imobiliário corporativo de Campinas, claramente deve ser, se não é um dos melhores, o melhor torre corporativa de Campinas, e com uma visibilidade incrível. E eu acho que a entrega desse projeto, na qualidade que foi, reforça nosso compromisso com a nossa estratégia de adensamento dos entornos, que a gente sempre vem falando também, e também com a qualidade, né, do que a gente quer fazer nos nossos entornos. Outra coisa, saindo um pouco desse assunto, falando um pouco de transformação digital, acho que a gente também segue com a nossa estratégia aqui do Phygital, né? Acho que a ideia é sempre conectar o mercado offline, online, facilitando jornada de consumidor, ampliando forma de conexão com o nosso público e tudo mais. Acho que o primeiro destaque nessa parte digital é o lançamento da nossa promoção do Iguatemi Collections. Abrange toda a nossa rede, é uma campanha promocional, colecionável, inédito no setor de shopping centers. Para cada nota fiscal que você acumula no programa do ano, você pode trocar por selos, e esses selos te dão brindes. Nessa edição do Collections, a gente fez a troca das taças da Nachman, e ou então você pode escolher por malas e bolsas da Mandarin Duck. Está sendo um sucesso. No primeiro mês da iniciativa, a gente já triplicou o total de vendas identificadas dentro do nosso programa do ano, comparado com setembro de 2021. E os shoppings do interior tendo muita, muita adesão, mas os shoppings aqui de São Paulo também com bastante crescimento. Bastante animado aí com a campanha, ela vai ficar até dezembro, e isso vai se tornar parte do nosso calendário de promoções aí nos próximos anos. Então, de olho aí nessa campanha, mas nas próximas que vão vir também. Acho que outra coisa que também vale comentar é que realmente a gente voltou com força total em eventos. A gente teve bastante coisa acontecendo em todos os nossos shoppings, o ano inteiro, na realidade, mas desde junho, julho, realmente a gente teve, com o começo aí das festas juninas e tudo mais, acho que a gente teve bastante coisa acontecendo. Acho que o destaque fica para o Iguatemi Talks Fashion. É um evento que a gente faz, já foi a sexta edição esse ano. É um evento que a gente faz no JK, onde a gente reúne pessoas de expressão no mundo da moda, no mundo do consumo, de tendências, e a gente conversa um pouco sobre todos esses assuntos, né? E a gente teve realmente 100% de adesão ao público. Foi a primeira vez que a gente voltou desde a pandemia com um evento físico. Claramente, pessoas sedentas aí para voltar, né, aos encontros pessoais e tudo mais, mas a gente vê realmente uma retomada forte. 365, o Iguatemi 365, a gente continua evoluindo. A gente teve o maior volume de vendas, né, na sua série histórica, desde outubro de 19, quando a gente lançou, que foi um crescimento de quase 100% quando a gente compara o terceiro tri de 22 com o terceiro tri de 21. Além do aumento de tráfego relevante também de mais de 30%. E todos esses movimentos também estão super alinhados aí com a nossa missão, visão e valores, e falar um pouco aqui também então da nossa agenda de ESG. A gente também tem falado bastante de ESG, com avanços bastante importantes. Começar a falar que a gente agora não só a gente instituiu, mas a gente estreou todos os nossos comitês. Ontem foi a primeira reunião do nosso comitê digital, que não é estatutário, mas é um dos seis comitês que a gente se comprometeu a instalar desde a reestruturação societária. Eu acho que era o último que a gente não tinha ainda feito reunião. Então, agora todos os comitês já estão rodando com seus respectivos membros, todos com membros independentes. Então, a gente está caminhando bem nessa parte aí, que foi nosso compromisso quando da reestruturação societária. Acho que outra coisa no ESG importante na nossa jornada, a gente falou que esse era um ano de mapeamento, a gente finalizou a nossa matriz de materialidade na Iguatemi S.A. Isso mostra para a gente um pouco o que, que vão ser os próximos passos, e a gente deve estar divulgando isso no começo do ano que vem, além do inventário de gases de efeito estufa. Então, tudo isso bastante importante aí para a gente continuar dando os passos e firmando nossos compromissos para o futuro. Acho que também vale comentar que a gente participou do Brazil Climate Summit em Colômbia, em Nova York, e a gente também fez parte do evento do Pacto Global, que a gente é signatário também. Enfim, acho que a gente chegamos aqui para a última pernada aqui do ano, né? Praticamente começo de novembro, já faltando 2 meses, muito confiante sair para o final do ano, com Black Friday, Natal chegando pela frente. Acho que a gente continua na mesma toada que a gente está vendo aí, de excelentes resultados ao longo de 2022. E continuamos super comprometidos com nossos projetos, seguir trabalhando aqui para evoluir constantemente nosso portfólio, entregando a experiência Iguatemi de sempre, e nosso consumo para os nossos clientes e a geração de valor para os nossos acionistas. Então, com isso, eu vou passar aqui para a apresentação, já direto aqui para a página 3, que é o status da operação. Então, falando um pouco eu já comentei aqui das nossas vendas, terceiro tri veio bastante forte, né? A gente teve uma conversa aqui durante o segundo tri sobre a evolução do aumento das vendas, mas você vê que a gente teve uma recuperada boa aí no terceiro tri. Então, a gente fechou julho e agosto com 127% acima de 19, setembro com 131 e outubro já com um número bem forte aí, praticamente nos 30%, 129% acima de 2019. Falando um pouco dos destaques do terceiro tri, acho que as vendas totais atingiram 4,08 bilhões no terceiro tri de 22, como eu falei na abertura aqui, crescendo 22,8% e 28,1% acima do terceiro tri de 19, excluindo os shoppings que a gente vendeu em 19. Vendas das mesmas lojas crescendo 29,8% e mesmas áreas crescendo 28,1%. Os aluguéis, mesmas lojas, crescendo 61,8%, registrando um ganho real de 1,4 pontos percentuais acima do IGPM no trimestre, e aluguéis, mesmas áreas, crescendo 46,5% no terceiro tri. A receita bruta atingiu 309,9 milhões, que é 22% acima do terceiro tri de 21 e 47,9% acima do terceiro tri de 19. Receita líquida, bastante beneficiada aí pela redução dos descontos, atingindo 254 milhões de reais no terceiro tri, que é 19% acima de terceiro tri de 21 e 38% acima do terceiro tri de 19. O EBITDA ajustado consolidado atingiu 165 milhões de reais no terceiro tri, que é aumento de 10% sobre o terceiro tri de 19, e a margem EBITDA 65. Quando a gente exclui o efeito da linearização, o EBITDA chega a 182 milhões de reais, que é um aumento de 43% versus o terceiro tri de 21 e 21% acima do terceiro tri 19. Lucro líquido ajustado atingiu 56 milhões de reais, que é 166% acima do terceiro tri. E excluído o efeito da linearização da Infracommerce, isso é tudo, obviamente, né, se ajustado significa que a gente exclui o efeito da Infracommerce, do swap, e a gente teve a liquidação de uma contingência no balanço, que é não recorrente, que a gente também excluiu desse lucro líquido ajustado aqui. O FFO ajustado pelas mesmas coisas ficou em 97,7 milhões de reais, que é 60% acima de 21 e 5% abaixo do terceiro tri 19. Passando para outra página, a gente fala da alavancagem, que devido aos recursos do follow-on que entraram, a gente fecha o trimestre com 1,83 vezes dívida líquida sobre EBITDA, super tranquilo aqui. A companhia também, como eu falei, fez o follow-on de 720 milhões. A gente falou também já da aquisição do JK, né, e que a gente deve terminar aí a conclusão da operação até o final de novembro. Acho que outra coisa que a gente não comentou ainda é a reorganização do nosso investimento na Infracommerce. A gente tinha o nosso investimento através de um fundo offshore chamado Navigator, classe C, e a gente resgatou essas cotas do fundo Navigator, recebeu nossas ações da Infracommerce e a gente colocou dentro de um veículo exclusivo domiciliado no Brasil. Tá? Isso vai ter implicações depois de como a gente vai reportar esse investimento, que comenta um pouco mais para frente. E o Iguatemi Collections, que a gente também já comentou, o Sky e o Iguatemi Talks Fashion, que a gente também já comentou um pouquinho. Então, só para mostrar um pouco das imagens da torre, na próxima página, na página 8, está inaugurado. A gente já está com 70% da ABL comercializada, a gente tem 50% já assinado, e até dezembro a gente deve ter uns três andares aí inaugurando e já entrando fisicamente nas suas unidades, tá? A gente tem um aluguel médio contratado por enquanto de R$ 81 por metro quadrado, que para Campinas é um excelente número, uma carência média aí de 4 meses. A gente já falou um pouco aqui da inauguração da ABL. Só para quem não sabe, a gente sempre falou aqui da certificação LEED, né, da torre, e todas as coisas que isso significa. Então, recarga para carro elétrico, eficiência hidráulica, tem bastante coisa assim dentro da obra que ajuda nessa certificação. Mas é realmente um orgulho para quem passa na frente. Um dia a gente tem que combinar de fazer uma visita ali para a galeria e junto ao Sky. Mas com isso, vou passar para o Guido para falar dos resultados operacionais. Obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Passando para o slide 10, para a gente começar falando dos nossos indicadores operacionais. Quando a gente compara o nosso terceiro tri de 22 contra o terceiro tri de 21 e o terceiro tri de 19, quando a gente fala da parte de variação de ABL, vocês já sabem, quando comparado com 2019, a única variação que tivemos é porque em 2019 vendemos o Iguatemi Caxias e o Iguatemi Florianópolis, e a gente compensou isso ao longo de 20 com a compra do portfólio do IRB, que é o Esplanada e o Praia de Belas, e a participação que a gente comprou da Maiojama do Iguatemi Porto Alegre. Tá? Então, a gente tem 16 shops e uma variação na ABL própria aí de 2,8 quando comparado com 2019. Nas nossas vendas totais, a Cris já falou, mas aqui vale ressaltar a força do portfólio, né? As nossas vendas totais sobem, quando a gente olha a venda da mesma área contra 2019, 28,1%, né? É uma venda muito forte no terceiro tri, né? E quando a gente olha o nosso same store rent no terceiro tri de 22, a gente tem um same store rent de 61,8 quando comparado com 2019, um crescimento de 2,4 pontos percentuais acima do IGPM acumulado do período, mostrando a força e a resiliência do portfólio e a retirada dos descontos maciçamente do nosso portfólio, né? Quando a gente olha o crescimento do same store rent do terceiro tri de 22 contra o terceiro tri de 21, de 35,7, né, comparado com o IGPM e o IPCA aí da ordem de 8, 9%, nós estamos falando de mais de 20 pontos, quase 20 pontos de crescimento real aí comparado a 21. Tá? Então, um crescimento muito forte, né? E quando a gente olha o nosso same store rent e semi rent do terceiro tri de 22 contra o terceiro tri de 21, você vê que nós estamos em linha, ou seja, todo o catch-up que a gente falou que nós teríamos de acompanhamento do semi rent e do semi store rent acontece aí quando a gente olha com 21, né? É importante salientar que, mesmo com a força do repasse dos aluguéis aqui, a nossa venda e a venda forte, os custos de ocupação ficou em 12,2. Aqui denota aqui também não só a venda, mas o trabalho que a gente tem de manutenção dos nossos custos condominiais, que continuam em linha. Como a gente já vem dizendo, a gente tem um trabalho forte aqui de não repasse da inflação. Nos últimos 5 anos, a gente não repassou a inflação no condomínio. Tá? Então, fez com que o nosso custo de ocupação ficasse extremamente saudável aí para os nossos lojistas. A taxa de ocupação continua crescendo, né? No terceiro tri de 22, a gente chega aí a 93,2 em média. A gente reforça o nosso appointment aí para o final do ano de 95% de ocupação, e a gente deve chegar até 31 de dezembro. Tá? E aí, mais pelo segundo trimestre consecutivo, a gente tem inadimplência líquida negativa. Hoje, a nossa inadimplência bruta já é menor que a de 2019. A gente já tinha falado isso no segundo tri. Desde o segundo tri, a nossa inadimplência bruta já é menor. Tanto a inadimplência bruta de abertura como a inadimplência bruta de fechamento já é menor que 2019. E somado a nossa inadimplência, toda a recuperação dos aluguéis, quer sejam eles judicializados ou inadimplidos, faz com que a nossa inadimplência líquida seja negativa novamente, tá? Então, esse é um trabalho, um esforço muito grande do nosso jurídico e da nossa área de cobrança, que faz com que a nossa inadimplência líquida seja negativa novamente. Passando para o slide 11, olhando os nossos resultados consolidados, né, a gente chega, a Cris já falou, mas a receita líquida aí, recorde de 254 milhões no terceiro tri de 22, né? Um crescimento de 19,5% contra 21 e 38,2% contra o terceiro tri de 19. O nosso EBITDA, considerando os efeitos da linearização, o nosso EBITDA gerencial chega a 165 milhões, uma margem de 65,2, crescendo 15 pontos 1 sobre 21 e crescendo 10% sobre 2019, excluindo do EBITDA de 2019 a venda do Iguatemi Caxias, que foi feita no terceiro tri de 19, tá? Então, o recorrente crescendo 10,6. Quando a gente olha a variação das nossas receitas e despesas financeiras, né, a gente tem um acréscimo na despesa financeira aqui por conta do aumento da taxa Selic. Basicamente, quando comparado com 19, 21 e 22, a taxa Selic muito superior nesses períodos, batendo 13,75, e também o impacto na despesa financeira de 20 milhões do acordo judicial que a gente teve, que a gente já tinha mencionado no segundo tri como evento subsequente, tá? E impactou aí em 20 milhões a nossa despesa financeira por conta da correção desse acordo judicial, tá? Então, não recorrente, tá? Quanto ao valor justo de instrumento de capital, aqui cabe, a Cris já falou, da nossa reestruturação que fizemos do nosso investimento na Infracommerce. Ele passa a ser contabilizado agora, depois de 30 de setembro, a partir de 1º de outubro, pelo método de equivalência patrimonial, né? Então, a partir do próximo tri, nós não vamos ter mais essa variação nessa linha de valor de instrumento de capital. Tá? A último tri que teve variação foi nesse terceiro tri, que teve um aumento da ação quando comparado com o segundo tri, por isso esse ganho de 32 milhões e 763. A partir do dia 1º de outubro, isso passa a ser por método de equivalência. Nós trouxemos todo esse investimento agora num FIP nosso, que a gente centralizou esse investimento, a gente resgatou do fundo Navigator e não participamos da capitalização, como a Cris falou no início do speech. Tá? É importante mostrar que o nosso lucro líquido aí ajustado chega em 56 milhões e tirando os efeitos não recorrentes, e o FFO pelo segundo tri consecutivo chega em 97 milhões e 700 reais, ou seja, a gente chega aí dois tris consecutivos com o FFO perto de 100 milhões. Passando para o slide 12, né, a página seguinte, aqui cabe mostrar os números sem linearização e sem Infracommerce, ou seja, mostrando aqui banana com banana. Então, assim, os números do terceiro tri de 22 contra 21 e 19, a gente vê o nosso EBITDA de 182 milhões, a nossa proxy de caixa, né, com 68% de margem, contra o terceiro tri de 21 de EBITDA de 127 milhões e contra 19 de 150 milhões. Aqui cabe ressaltar, né, a nossa alíquota, né, de imposto de renda, o trabalho que a gente vem fazendo de planejamento fiscal, né, e aproveitamento dos prejuízos fiscais ao longo do ano, né. A nossa alíquota no terceiro tri efetiva ficou em 3,6, e a alíquota acumulada em 9 meses está em torno de 15,2, tá, a nossa alíquota de imposto sobre o lucro. E a gente deve fechar o ano acumulado, considerando todo o trabalho que a gente já falou, que a gente vai ter com a operação do JK, que fecha agora em 30 de até 30 de novembro. Então, a gente vai ter um mês efetivo do JK dentro e a gente vai poder fazer todo o trabalho que a gente já falou de eficientização da tributária com uma alíquota média de 9%, abaixo de 9% para o ano. Tá. Passando para o slide 13, a gente mostra aqui a recuperação do resultado do varejo, né? Quando comparado com os outros tris, é o melhor tri do ano, né? A gente tem uma margem líquida negativa de menos 20% contra uma margem líquida negativa do segundo tri de menos 52%, ou seja, uma recuperação que vem da melhora da receita. A gente cresce 10% quando comparado com o segundo tri de 22. Quando comparado com 21, a nossa receita cresce, a receita líquida cresce 38%. Esse crescimento vem da melhora das vendas do internacional, das lojas de retail, e das vendas do I365, com um crescimento de 97% do GMV sobre 2021, e uma melhora tanto dos ad costs relacionados ao GMV, tanto de marketing como de headcount, o que faz com que a nossa margem EBITDA melhore muito, saia de uma margem EBITDA de 52 para 20,2. Então, passando para o slide 14, né, a gente mostra aqui a parte de shoppings, com a margem preservada aí em torno de 78%, 187 milhões de EBITDA na parte shopping, né? Quando a gente compara com 2019 e 2021, a gente olha na parte de outras receitas uma queda. Cabe ressaltar que tanto em 21 como em 19 a gente teve venda de fração para incorporação de torres comerciais ou residenciais nesse período. A gente não teve nenhuma aqui no terceiro tri de 22. Essa receita que temos aqui em outras receitas em 22 de 10 milhões e 170 vem da melhora do PDD e da melhora das revendas de ponto. E a gente deve, no último tri, aí contabilizar as nossas torres que a gente faz recorrentemente. Ano após ano, agora no quarto tri. Estamos aí em assinatura dos contratos, a gente deve anunciar aí ao longo desse tri ainda, tá? Então, é importante mostrar também, comparado contra 21, a queda dos descontos, né? Que a gente vê aí que na linha de impostos de descontos, uma queda de 34,8%. Dos impostos de contas, mesmo considerando um crescimento de 21% na receita bruta. Tá. Indo para a página 15, né, olhando só o crescimento de aluguel, quando a gente olha aqui o crescimento das nossas receitas na receita bruta, um crescimento contra 2019 de 35,6% de todas as receitas. Quando a gente olha só o aluguel crescendo 43,2%, fruto do repasse da inflação e também do fechamento da área vaga, taxa de administração crescendo 18%, e o estacionamento, mesmo ainda com um fluxo um pouco abaixo de 2019, nós temos um crescimento da receita de estacionamento, quer seja pelo aumento das tarifas, também por conta da inflação, e também por conta da cobrança de duas praças que a gente não cobrava, que a gente já vem falando desde o início do ano, que é Iguatemi Ribeirão Preto e Iguatemi Rio Preto. Então, um crescimento muito forte da receita bruta de 35,6%. Passando para o slide 16, né, a gente olha a nossa receita de aluguel, né? Então, um crescimento, quando olhando para 2019, de 43,2%, e quando olhando para 2021, um crescimento de 16,7%. Quando a gente olha só o aluguel mínimo crescendo 45%, o overage, quando comparado com 2019, o aluguel percentual crescendo 38%. Aqui, a venda muito forte do internacional, que tem uma venda muito forte de overage. Quando a gente compara com 21, a gente tem uma queda no overage, mas isso vem por conta da redução dos descontos, porque o overage é calculado pela receita de aluguel líquida de desconto. Então, quando você diminui os descontos fortemente entre 21 e 22, né, você transfere essa receita para o aluguel mínimo. Então, tem um crescimento no aluguel mínimo e um decréscimo no percentual. Mas, assim, o que chama atenção é o crescimento muito forte da locação temporária, que é a nossa parte de mídia, eventos, quiosques, panfletagem e todas as ativações do mall. E a gente hoje, como a gente já vem falando, a gente tem as melhores praças de eventos na maioria das cidades onde a gente opera. Em São Paulo, disparado com as melhores praças de eventos. Hoje, a gente não tem mais nenhum calendário de eventos para o final do ano, todas as praças de eventos lotadas em São Paulo, né? A gente está com um crescimento aí muito forte e a gente vai performar muito forte ainda nesse quarto trimestre, com um crescimento de 34% nessa receita. Passando para o slide 17. Né, olhando o custo dos nossos shoppings, né, que vem para Iguatemi, os custos, quando comparado com 2021 e 2019, muito saudáveis, né? Um crescimento somente de 2%. Temos variações entre linhas aqui. Cabe ressaltar, entre o terceiro tri de 22 e o terceiro tri de 21, um crescimento grande na folha de pessoal e um decréscimo grande na conta de terceiros. Aqui foi uma mudança que a gente fez na nossa área de comercial. A gente trabalhava com uma consultoria na área comercial terceirizada. A gente passou a internalizamos essa consultoria, né? Então, o time comercial agora está com um time próprio, trabalhando, por isso essa variação entre linhas, tá? Mas, assim, olhando o custo como um todo, né, um custo extremamente saudável quando comparado com a inflação, né? A queda nos outros custos aqui mostra o fechamento da área vaga quando comparado com 2021, uma queda de 23%, os nossos custos de área vaga caindo. Quando a gente olha contra 2019, né, aqui o que chama atenção é o aumento do custo de estacionamento, basicamente por conta do aumento por conta da cobrança dos estacionamentos em Rio Preto e Ribeirão Preto, né, que não tínhamos em 2019 nem em 2021. Mas aqui mostra que mesmo a gente voltando a operar 100% com os nossos shoppings, a gente hoje não tem nenhuma capacidade ociosa quando comparado com 21 e 19. A gente tem aqui os nossos custos extremamente controlados. Indo para as despesas na página 18, né, a despesa extremamente controlada, abaixo da variação da inflação, quando a gente compara tanto com 21 quanto com 2019, né, a grande variação aqui é simplesmente que é um efeito não caixa do incentivo de longo prazo, que a gente, quando olha a variação entre 2019 e 2021, que é na remuneração baseada em ações, a gente tem a contabilização das três tranches do nosso diferimento do incentivo de longo prazo, que ele agora está estabilizado em três tranches a partir de 22. Em 2019, ele tinha 1.620.000, que era uma tranche. No segundo tri de 21, 2.100.000, e agora nós passamos para 3.068.000 por tri, que é a contabilização das três tranches. Olhando todas as outras linhas, não cabe destacar nada, só olhando a linha de pessoal, que hoje volta a ter o mesmo número de funcionários, muito parecido com 2019, tendo em vista que em 2021 a gente teve uma queda na nossa folha por conta dos efeitos da pandemia, que a gente trabalhou ao longo de 2021, e agora com os shoppings operando desde o início do ano a 100%, a gente tem aí a recomposição da nossa folha, tá? Mas os custos extremamente e despesas extremamente controlados. Passando para o slide 19, olhando a nossa estrutura de capital, como a Cris mencionou, a gente fez o nosso follow-on aí extremamente bem sucedido, com quase 5 vezes overbook, né, captando aí 720 milhões, né, abrindo aí desde 2019 uma emissão do setor. A dívida líquida cai por conta disso, o caixa está aplicado de 1.700 bilhão para 1.170 bilhão, uma queda de 31% na dívida líquida, que faz com que o nosso ratio de dívida líquida EBITDA caia para 1.83, tá? Os recursos serão utilizados agora na aquisição do JK, que a gente deve terminar até o final de novembro, como a gente já falou no início da nossa apresentação. O nosso cronograma de amortização bem tranquilo, né? E o nosso custo de dívida sobe, olhando o slide 20, né, para 14,5%, por conta, a gente é uma proxy do CDI, o nosso custo hoje é 106% do CDI, o custo da nossa dívida, com prazo médio de 3 anos, por conta do aumento da taxa de juros, a gente tem esse impacto. Mas a gente vem trabalhando aí, já fizemos alguns liability management, e junto com a operação do JK, como a gente já tinha dito no follow-on, a gente vai trabalhar mais com liability management, tendo em vista que a gente vai fazer uma operação vinculada à compra do JK, que nos possibilitará captar uma dívida sub-CDI para pré-pagar dívidas que estão mais caras no nosso balanço. Com isso, eu finalizo a minha apresentação e abro para a pergunta dos senhores e senhoras. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Gustavo Cambauva, BTG Pactual. Pode prosseguir, Gustavo.
Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, vocês podiam falar até, né, dessa questão do aumento do capital. Como é que vocês estão vendo o cenário para crescimento agora, né, com esse caixa reforçado? Mas até, de repente, pensando menos em M&A, que vocês até já anunciaram do JK, mas mais em relação a, eventualmente, acelerar Greenfield ou projeto multiuso. Vocês estão vendo algum tipo de oportunidade com essa recuperação, né, de vendas e do portfólio de vocês? Vocês já veem também espaço para, eventualmente, planejar fazer novos projetos? E a minha segunda pergunta é mais em relação ao operacional mesmo, né, que, enfim, vocês até mostraram dados de outubro, segue forte. Entender um pouquinho a perspectiva para o ano que vem, talvez num cenário de juro de inflação um pouco mais baixa, né, no IGPM para frente. Vocês veem ainda a capacidade de continuar colocando um crescimento real aí de aluguel, mesmo tendo feito já esse catch-up muito grande que vocês fizeram desde de 2019, se para o ano que vem a perspectiva é de crescimento real também no aluguel. Obrigado, bom dia.
Oi, Camba, tudo bem? Então, falando um pouco aí da primeira pergunta da alocação de capital, acho que a nossa perspectiva não é ainda olhar Greenfield. Acho que a gente tem oportunidades melhores em outras estratégias. A gente tem falado, como você falou, bastante aí de M&A, né? Mas mesmo olhando o nosso portfólio, a gente tem bastante oportunidade ainda de capturar eficiência no nosso portfólio que existe, então não que isso vá demandar, né, uma alocação de capital importante, mas a gente tem também dentro do portfólio coisas que talvez viriam até antes de Greenfields, que a gente pensa em expansões e tal. Então, assim, acho que não estamos super assim animados com olhar Greenfield. Não quer dizer que a gente nunca mais vai construir shopping novo. Mas eu acho que para esse, vamos dizer assim, curto, médio prazo, realmente não está no radar, tá? Eu acho que a gente tem outras oportunidades que podem ser mais accretive para a companhia do que olhar Greenfield, né? Na perspectiva aí para 2023, acho que a gente está bastante confiante, Camba, porque assim, a gente vê realmente a gente falou aí em três anteriores, uma mudança aí de comportamento de consumo, especialmente do consumidor do nosso setor, né, do médio alto, assim, fazendo compras mais locais e tudo mais. Isso tem um stickiness muito importante para a gente. A gente vê que as pessoas realmente aprenderam a fazer suas compras mais localmente. É mais cômodo, é mais fácil. Você tem um serviço infinitamente melhor. Você pode dividir em 10 parcelas seu cartão. Acho que sim, tem muita coisa que ajuda, especialmente nessa parte do internacional, a ficar aqui. E, obviamente, assim, o cenário, se é uma queda, né, assim, de inflação e taxa de juros, tal, isso ainda deve dar um estímulo maior. Crescer 30%, acho que em cima de 22 vai ser difícil, tá? Mas eu acho que a gente tem um crescimento real, com certeza. A gente está bastante animado aí para 23. Quer falar? Quer complementar?
Isso, Cama, e complementando a Cris, né? Você olha nosso fechamento de área vaga, né? Com tudo que a gente está entregando esse ano, que vai rolar tal para o ano que vem, né? E particularmente as renovatórias do JK e todo o que a gente, as novas locações e os escalonamentos que a gente vem falando que vem atendendo, então vem acontecendo, de tal forma que no ano que vem a gente vai ter um crescimento real, obviamente, acima da inflação, uma inflação que vai ser menor para o ano que vem, mas a gente vai continuar entregando tri a tri aí um crescimento real sobre o acumulado, tanto do IGPM como IPCA. Tá?
Tá ótimo. Obrigado, Cris Guido. Bom dia.
Nossa próxima pergunta, Vitor Tapia, UBS. Pode prosseguir, Vitor.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês em relação à ocupação, né? Vocês vocês até reafirmaram aqui um guidance de chegar em 95% agora final do ano, né, em dezembro. Aí queria entender como é que está, assim, vocês até falaram um pouco que está indo bem, tudo, mas queria entender como é que está esse número e aí como é que tem sido as negociações, as condições comerciais desses novos contratos aí em termos de preço, né, por metro quadrado e em questão de carência também. E aí o segundo ponto que eu queria levantar aqui é relacionado aqui ao acordo judicial. Isso aqui foi relacionado àquela judicialização de indexação dos contratos entre IPCA e IGPM, que teve durante a pandemia. E aí qual foi exatamente o acordo, né, que vocês fizeram? Se pudessem dar um pouquinho mais de detalhe, por favor.
Bem, eu vou começar com a parte da taxa de ocupação, Vitor. Então, assim, acho que a gente tá bastante confiante aí no, né, na recuperação aí da taxa de ocupação. A gente vem fazendo um trabalho importante ao longo do, até assim, na saída da pandemia, honestamente, e desde antes da pandemia, a gente teve o percalço da pandemia, a gente está agora, né, teve uma queda de volta, e agora a gente está voltando aqui, a gente já está numa ocupação hoje que é melhor do que a gente estava na entrada da pandemia. Então, e eu acho que há caminho realmente de continuar esse fechamento de área vaga. Acho que para a gente é sempre muito importante que a gente preencha os espaços corretamente. Né? Vocês já me ouviram falar aqui algumas vezes que não basta fechar a vaga é fácil. Fechar a vaga com o lojista que você quer no preço certo é um pouco mais difícil, tá? Então, assim, eu acho que um pouco dessa morosidade que a gente vê é exatamente porque a gente briga para ter o lojista que faz sentido para o mix do shopping e, obviamente, no preço correto, tá? Então, e isso vocês estão vendo o reflexo agora nos números da companhia, tá certo? Quando a gente mostra um same store rent, não sei o que tal, que está com uma recuperação forte aí, é porque a gente tem conseguido fazer esse tipo de recuperação e a venda, inclusive, também, porque, como eu falei, não adianta você colocar um lojista que não faz sentido nenhum no mix do shopping, porque isso não ajuda a impulsionar a venda não só daquele lojista, mas dos demais, tá? Então, quando você coloca um lojista que faz sentido, ele não ajuda só aquele ponto, ele ajuda todo o ecossistema a vender mais, tá? Então, a gente tem feito negociações muito boas. Eu acho que a gente tem muita demanda, eu acho que essa forte recuperação das vendas nesse ano foi muito importante para a gente ter mais força na nossa comercialização, muita demanda realmente agora por espaços, então a gente está realmente vindo numa toada muito boa e com muito menos necessidade do que a gente estava vendo em 21 e obviamente em 20, de dar carência, qualquer tipo de benefício, tá? A gente, alguns pontos muito específicos, a gente ainda é um pouco mais flexível, mas são muito específicos, a grande maioria já aderente à tabela do que a gente tem dentro da companhia, e vida segue normal, tá? Então, a gente está, acho que para 23, a gente já vai começar num patamar diferente do que a gente começou 2022, né? A gente já começa com uma taxa de ocupação mais alta, então dá escassez maior e dá possibilidade de realmente olhar com mais agressividade, talvez, os contratos que venham pela frente.
Isso. Falando do acordo judicial, tá, Vitor? Na verdade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, essa contingência é uma contingência bem antiga que a gente tem na Iguatemi, é uma das contingências mais antigas que a gente tem. Ela advém...
Tinha, né?
Que a gente tinha, né? Que a gente acabou de... Zerou em julho, né? Que a gente colocou como evento subsequente. Isso vem de uma discussão sobre um contrato de recompra de uma participação do Shopping Iguatemi Rio, Shopping esse que a gente vendeu em 2012, né? Então, nós vendemos em 2012, tá? Para Ancar. Mas a gente tinha uma cláusula de recompra sobre uma participação junto ao terrenista, que isso vem lá de 96, o Shopping inaugurou, de 94, desculpa. Antes do Plano Real, só para você
antes
ter uma...
do Guido tá aqui, então é incrível.
E o shopping inaugurou em 96, tá? Então a gente. E um dos terrenistas tinha uma cláusula de recompra sobre os incorporadores, nesse caso nós e Catu, e eles tinha uma briga por conta da discussão do índice do IGPM, que era um IGPM com expurgo, que quem lembra aqui do Plano Real teve um expurgo sobre o IGP. Na IGP, época, isso. IGP1 e IGP2, isso. E eles cobraram o IGPM cheio, né? E, ou seja, ia contra o que era o plano real que tinha o IGPM com o expurgo. Então, isso aí fez com que a gente não pagasse, ainda judicializasse isso, e isso ficou parado no STF anos, até que o STF julgasse isso no final do ano passado, né? E aí ele validou o plano real, validou a aplicação do IGP, tá? O nosso IGP correto. E aí nós fizemos um acordo, tendo em vista que tinha mora, muro e o valor que eles tinham recebido, a gente fez uma compensação e deu uma diferença de 20 milhões, tá? Mas isso aí foi o acerto que nós fizemos e a gente livrou dessa contingência, tá?
Tá legal. Só um follow-up rápido, assim. Então, na primeira pergunta, posso entender aqui que vocês estão confiantes, então, que a gente está mais ou menos no meio do tri aqui já, né? Quase que na metade de novembro. Vocês estão confiantes que a gente chega em dezembro com esses 95% de ocupação, sem muita mudança no em termos de, ou quer dizer, sem muita carência e preço por metro quadrado, sem muito desconto também. Acho que essa foi a minha leitura. Só para confirmar. E aí um follow-up na segunda também é sobre essa questão que rolou na pandemia, né, da indexação dos contratos. Disso vocês esperam algum passivo maior disso vindo dessa
Não, zero.
questão ou não?
Pelo contrário, né? Todo mundo que judicializou isso perdeu, tá? Por isso que a gente está com uma inadimplência líquida negativa, né? Porque a gente, eu não sei se vocês acompanharam, né? Durante a pandemia, né, o judiciário foi extremamente paternalista e decidiu até congelar os despejos, né? Tanto que o ministro Barroso do STF divulgou, acho que na semana passada, no começo dessa semana, falando que todas as câmaras e as varas tributárias, varas cíveis no Brasil têm que acelerar agora os despejos, porque se acumulou, porque não se julgou. Né? Então, todas as ações de execução e despejo hoje estão tramitando muito mais rápido. Então, todo mundo que judicializou, principalmente a questão contratual do IGPM, perdeu, tá? Todo mundo perdeu, porque isso é contratual. Ele ganhava uma liminar na primeira instância, mas perdia na segunda instância, porque tem a relação contratual que sobressai sobre qualquer pedido, né?
Tá legal, obrigado.
Nossa próxima pergunta, de Bruno Mendonça, Bradesco BBI. Pode prosseguir, Bruno.
Pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas também aqui do meu lado. A primeira sobre estacionamento, né? A gente tem visto estacionamento subindo bem, 44% ano contra ano, mas ainda tem um gap pro que era 2019 quando a gente compara aluguel, né? Os aluguéis crescendo 30 e tanto, 19, e o estacionamento ainda 12. Vocês acham que tem aí espaço para o estacionamento continuar crescendo mais rápido que o aluguel e fechar esse gap, seja via fluxo ou via reajuste de preço, né? Não sei como é que estão as políticas de vocês. Essa é a primeira pergunta. A segunda sobre o retail e o 365 também, tive uma evolução boa aí no EBITDA, a receita crescendo forte. Só confirma que assim, a expectativa é caminhar para break-even em 2023 ou pode ter aí algum projeto no pipe que poderia consumir resultado? Essa é a primeira pergunta. E de forma geral, o que é o CapEx que vocês estão projetando daqui para frente para essas iniciativas? Obrigado.
Olá, tudo bom, Bruno? Falando da receita de estacionamento, né? Quando a gente olha comparado com o aluguel, né? Assim, o aluguel ele funciona diferentemente do estacionamento, né? Porque hoje o que a gente está vendo é que a venda está muito forte, mesmo com um fluxo de veículos hoje um pouco inferior a 2019, tá? A gente ainda não, olhando alguns shoppings, os flagship malls já estão com fluxo superior a 2019, mas se você olhar o portfólio como um todo, ele aí está menos 5% abaixo de 2019. A gente ainda não fez o catch-up com 2019, alguns shoppings sofrendo um pouco ainda aqui, principalmente aqueles shoppings voltados ao público corporativo, tá? Então, assim, a gente hoje, o crescimento da receita de estacionamento, ele vem muito por conta, quando comparado com 2021, aí não tem porquê, porque é um fluxo bem maior, porque 2021 a gente teve ocupação, a gente ainda tinha, né, capacidade ociosa por conta dos efeitos da pandemia ainda. Mas quando comparado com 2019, o crescimento aqui advém mesmo do crescimento primeiro, o aumento da tarifa do estacionamento, né, que a gente repassou a inflação, obviamente, né, como todo mundo repassou, e também por conta aumento da cobrança de duas praças, que foi Ribeirão e Rio Preto. Quando a gente olha para 2023, a gente tem uma aposta, sim, a gente acha que a flexibilização continua, a melhoria, todo mundo vacinado, a gente tem uma aposta para 2023 de que o fluxo vai ser superior a 2019, e a gente vê espaço, sim, tá, para repassar inflação na tarifa. A gente já vem falando disso, né, a crise, a gente já falou em alguns outros calls e em reuniões com vocês, os trabalhos que a gente faz de planejamento estratégico e do nosso potencial, de rever também as nossas tabelas de estacionamento. Então, a gente vai ter novidades aí, então a gente vê espaço, sim, para crescimento dessa receita. Tá?
Oi, Bruno. Então, falar aqui um pouco de retail e de 365. Acho que, de fato, a gente teve um trimestre muito bom. A gente teve o aumento aí do GMV do 365, a gente teve aumento das vendas das lojas da e-retail. Então, assim, a mesma coisa que a gente está vendo, na realidade, no nosso portfólio lojista ex, né, e-retail, e que tá, a gente está vendo aqui nessa unidade de varejo nossa. Né? E o trabalho, obviamente, especialmente em cima do 365, de buscar maior eficiência. Tá? Eu acho que para 2023... a gente vai estar muito mais eficiente, mas a gente não vai estar no break-even ainda do 365, tá? Eu apelidei, né, acho que já falei com alguns de vocês aqui, né, do 2023, do 365, entre aspas, uma parada técnica, porque eu acho que a gente está muito bem no que a gente quer fazer, na estratégia e tudo mais, mas o problema é que, assim, a tecnologia agora não acompanha o que a gente quer entregar. Então, a gente precisa fazer uma migração aí de plataforma, né? A gente está nos finalmente aí de escolher uma nova plataforma e tudo mais, e a gente deve estar, depois de Black Friday e Natal, começando com esse trabalho, que deve estar concluído aí antes do... Bem, vamos ver, mas teoricamente, assim, certamente antes do Dia das Mães, com certeza, mas, assim, antes do Carnaval, hopefully, tá? E aí, com isso, também uma série de mudanças aí de processo e tudo mais, que faz com que a gente deva ter uma eficiência muito maior, mas eu acho que ainda não no break-even, tá? Mas vocês vão ver que não, CAPEX é baixíssimo, porque 365 praticamente não tem CAPEX, a gente está falando basicamente de OPEX mesmo, então vocês vão ver isso passando pelo P&L, e aí retail tem pouca coisa também, assim, acho que a expectativa é não adicionar nenhuma nova marca ano que vem na e-retail, né? Na realidade, a gente está pensando em expandir algumas operações que tem no Brasil aqui para novas lojas, né? Não sei se vocês viram, mas a gente abriu uma segunda loja agora da Birkenstock no JK, né? Que é um super great seller, assim, dentro do portfólio, né? Enfim, então, isso tudo deve acontecer, mas o CAPEX é muito baixo, tá? E, de novo, acho que a gente deve ter uma eficiência realmente muito melhor, mas ainda não no break-even para 23, tá?
Ótimo. Beleza, obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta, André Mazini, Citibank. Pode prosseguir, André.
Oi, Cris e Guido, obrigado pelo call, duas perguntas também. Primeira é sobre M&A, né? Então, obviamente, está ongoing o JK e foi no cap melhor do que o mercado imaginaria para um ativo desse tipo. Melhor para vocês, eu quero dizer, né? Eu queria entender se vocês acham que para os próximos deals, né, os vendedores, eles olham para esse cap, por exemplo, e vocês podem usar isso como um poder de barganha um pouco maior para conseguir um cap mais alto num próximo deal, ou cada vendedor tem sua ideia de cap, meio a despeito, independente dos deals mais recentes, né? Se assim que é o mindset dos interlocutores nas, né, conversas de M&A. O que vocês acham? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, sobre a parte de imposto, né? O Guido já comentou um pouquinho, vocês tiveram uma alíquota efetiva até positiva, né? Enfim, muito boa para vocês nesse TRI. Então, o que exatamente causou essa alíquota efetiva? Vocês tão positiva para vocês? Vocês botam no release que teve a ver com um aumento de expectativa de lucro tributário futuro e alguma
reestruturação societária, e eu acho que o Guido tinha falado também de 9% de alíquota, enfim, pagando os impostos, né, alíquota efetiva para 22 cheio, né? Será esse mesmo número? E o que causou essa alíquota, esse pouco imposto corrente pago no TRI? Obrigado.
Oi, Mazini. Então, eu vou começar aqui. No M&A, assim, eu brinco que a gente tem que... As partes têm que se combinar, né? Assim, não dá. M&A só acontece quando um quer vender e o outro quer comprar. E as condições estão... Né? Parece meio óbvio, mas a gente esquece, né? Porque a gente faz na nossa cabeça um monte de planilha e depois, né, tem que combinar com a outra parte, né? Eu acho que há bastante tempo já, e eu acho que o mercado estava um pouco parado nessa coisa de M&A, porque a expectativa do vendedor e do comprador era completamente distintas. Então, a distância era enorme, muito grande, e não tinha como bridge essa diferença, tá? O fato que a gente conseguiu fechar esse deal e fazer a aquisição dos 36% de JK num preço que, para a gente, como você falou, assim, muito positivo, mas eu acho que, assim, faz sentido, entendeu? Esse preço faz sentido para ambas as partes. Eu acho que a gente teve uma discussão longa com os caras, longa, a gente teve uma discussão transparente com a Tia Craft, talvez a palavra mais correta seja essa, transparente, e eu acho que fez sentido para os dois lados. Sim, eu realmente acredito que vai ter muito mais conversa de M&A, e os preços vão ser muito mais realistas do que eles estavam sendo no passado, tá? Porque eu acho que também uma coisa é certa, que eu acho que os 2 anos de pandemia também mostrou para players talvez não tão especializados como a gente, que, cara, this is not such an easy business, entendeu? Assim, eu acho que isso aqui requer, né, um cuidado, porque o pessoal fala assim, shopping, é que nem um fixed bond. Cara, é um fixed bond que você tem que ter segurança, limpeza, lojista, abre, fecha, assim, né? Assim, não é exatamente, né, deixou ali dormindo no banco. Então, acho que tem bastante, e eu acho que a força de rede também foi uma coisa muito importante durante a pandemia, como a gente conseguiu renegociar contratos de condomínio, como a gente conseguiu negociar e segurar lojista, sabe? Não, assim, ceder na hora que tinha que ceder em termos de desconto, mas cobrar de volta na hora da abertura e tudo mais, a gente jamais teria feito se não tivesse o tamanho da Iguatemi, entendeu? Então, eu acho que isso também mostra que fazer parte de um grupo, estar dentro de um portfólio que seja forte, faz diferença no resultado de hoje, faz diferença no resultado que você consegue buscar lá na frente. Então, enfim, acho que vai ter muita conversa, já está tendo muito mais conversa do que tinha 2, 3 anos atrás, mesmo antes da pandemia, e eu acho que o fato de a gente ter fechado um ativo ímpar, que nem o JK, nesse preço, é benchmark, sim, para qualquer outro tipo de transação que possa vir, tá? Não dá para não ser, porque o JK é o JK, cara. A gente está falando de um dos top 5 malls do Brasil, né? E um shopping novo, com muito crescimento pela frente. Então, não é qualquer coisa que a gente está falando, né? Então, vamos ver. O futuro vai dizer, Mazini. Né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
Mas, bem, levantado para você a questão da alíquota, né? A gente está o ano inteiro fazendo um trabalho, né? A Iguatemi foi a empresa Shopping Center, ela foi incorporada pela antiga gerenciadora de participações, que virou a Iguatemi S.A. Na incorporação, a gente herdou alguns caixas e líquidos, né? Quando a gente olha a gerenciadora de participações, a gente fez uma movimentação de trazer esse caixa para a Iguatemi Empresa de Shopping Center para baixo, e a gente readecou o caixa da companhia em empresas que tinham a possibilidade de aproveitamento de prejuízo fiscal, né? Isso a gente é um primeiro movimento que a gente fez, e com isso a gente olhou aquelas empresas, porque a gente tem um blend de empresas a lucro presumido e a lucro real, aquelas empresas que estavam a lucro real e com prejuízo acumulado, a gente pôde aí aproveitar o prejuízo, levando caixa, né? E aí, a partir do momento que você mostra que você passa a ter resultado nessas companhias, você começa a ativar esse prejuízo e passa a não pagar imposto no lucro, né? Então, por isso que a gente teve uma melhora aí, né, no terceiro tri. A alíquota hoje, quando a gente olha, excluindo a linearização infracommerce, que a gente mostra no slide 12 lá, a gente teve uma alíquota de 3,6, né? Mas considerando o que a gente já fez, né, ao longo do ano, e tirando, obviamente, porque os efeitos de infracommerce, né, quando entra, você tem prejuízo, lucro naquela linha de instrumento de capital, né, ela faz variar o teu diferido, porque uma hora você contabiliza como o imposto, você baixa o imposto, outra hora você tira, você baixa como prejuízo, por conta da variação da receita e da despesa. Mas tirando esses efeitos, o acumulado do ano nosso é uma alíquota de 15,2%. A partir da compra do JK, como a gente vai fazer a JK na Iguatemi SA, que é uma empresa que tem um prejuízo que vem da operação de incorporação das ações, né, que a Gerençal de Participações já tinha esse prejuízo, que isso veio para o minoritário da Iguatemi, a gente vai começar a aproveitar esse prejuízo, e com a compra do JK colocando as receitas lá, a gente passa a ativar um imposto que a gente não vem aproveitando, da ordem aí de 40, 50 milhões. Tá? A gente também fez um movimento societário ao longo do terceiro tri de transferir parte da participação do JK para essa empresa, que é a Iguatemi SA. Então, a gente tirou daqui debaixo da Iguatemi, que era a JK Empreendimentos, a gente subiu mais 20%, de tal forma que a gente vai ter 56% do JK dentro dessa empresa Iguatemi SA, né? E junto com essa operação que a gente fez, que a gente vai fazer de crédito imobiliário vinculado à compra do JK, a gente vai poder ativar todo esse prejuízo, então a gente vai ter uma eficiência fiscal melhor e a distribuição de caixa de tal forma que a gente vai ter uma a gente volta a operar com uma alíquota a partir de 23 muito próximo do que a gente operou nos últimos anos, em torno de 20%, tendo em vista que a gente já conseguiu consolidar essa nova estrutura que a gente fez a partir de outubro de 21 com a reestruturação societária.
Perfeito, muito claro. Bom dia, querido.
Nossa próxima pergunta, Fanny Oreng, Santander. Pode prosseguir, Fanny.
Bom dia, Cris. Bom dia, Guido. Parabéns pelos resultados. Uma parte das minhas perguntas já foram respondidas. Queria ver se vocês podiam dar uma cor para a gente com relação a liability management, o que que vocês estão fazendo nessa frente, né? Eu acho que isso aí foi até bastante discutido ali durante o follow-on. E segunda pergunta, assim, uma pergunta mais simples, queria entender um pouquinho como vocês estão vendo a demanda dos lojistas, né? Não em termos de, óbvio, vocês já falaram, né, os 95% aí expectativa de ocupação para o final do ano, mas queria entender se vocês estão vendo uma mudança no tipo de lojista que está demandando entrada no shopping hoje, assim. Então, seria basicamente isso. Obrigada.
Oi, Fanny, bom dia. Começando de liability, né? Na verdade, quando a gente recebeu a Gerençal de Participações, né, que incorporou as ações da Iguatemi, ela veio com algumas dívidas um pouco acima do custo médio da Iguatemi, né? Ela era uma holding. Então, a gente já com o follow-on, com a entrada dos recursos, a gente já fez o pré-pagamento de duas dívidas que estavam acima da taxa média da Iguatemi, uma operação direta com o banco, que era o Banco Alfa, outra numa nota promissória, tá? Acima de CDI mais 2, então a gente já teve um ganho aí. Com a compra do JK agora, né, a gente faz essa compra agora no final de novembro, a gente está terminando, o vendedor precisa entregar algumas obrigações acessórias, por isso que ainda não teve o close, mas deve acabar aí na próxima semana, ou no máximo até o dia 25 de novembro. Tá? E com isso, né, a gente vai fazer uma movimentação societária, né, a gente vai movimentar esse ativo entre duas empresas, de tal forma que a gente vai gerar laço para o crédito imobiliário. Esse crédito imobiliário a gente já está fechado com um banco usando o fund de Mapa 4, que é um fund mais barato. Então a gente vai swapar essa operação, crédito imobiliário de 20 anos, com 2 anos de carência principal, com duration de 6 anos, numa operação sub-CDI, né, que a gente está swapando agora. Né, e a gente, com esses recursos, a gente vai conseguir. E a gente precisa esperar virar o ano, né? Porque essa empresa que a gente comprou com o JK, a gente precisa mudar ela de lucro presumido para lucro real para poder movimentar esse ativo, não ter imposto, tá? Então, a gente vai fazer no início do ano que vem, e com isso a gente vai poder trabalhar olhando as dívidas que a gente tem, dívidas essas que a gente emitiu ali em 2020, que estavam um pouco mais caras por conta dos efeitos da pandemia, que estavam em torno de CDI mais 3 e CDI mais 2,5, contra um perfil de dívida hoje, considerando as debêntures, olhando o mark-to-market do nosso secundário, a CDI mais 1,20. Então, a gente vai fazer essa movimentação assim que a gente tiver esses recursos a partir de janeiro. Então, a gente vai ter um ganho aí de liability manager aí de uns 4 pontos percentuais, considerando o CDI atual hoje.
Fanny, então falando um pouco aqui dos lojistas, eu acho que good news é que a gente está tendo demanda de todo tipo de categoria de lojista, tá? Isso é importante porque, obviamente, cada shopping tem a sua necessidade. Então, você tem só um tipo de lojista querendo entrar no shopping, obviamente é ruim para a gente fazer a composição do mix, não sei o que tal, é sempre mais complicado. Mas também significa que está todo mundo indo bem, né? Acho que a gente tem reforçado aqui também ao longo dos trimestres que todas as categorias, ramos de categorias, estão indo bem. Eu acho que a gente tem visto, né, parte comida, moda, acessórios, né, assim, indo muito bem. E até algumas categorias que eu acho que o pessoal já tinha written off, assim, eu acho que quando a gente mostra que tem modelos diferentes, a coisa funciona. Então, por exemplo, assim, veja a livraria nova do Iguatemi São Paulo, que está um sucesso, e que todo mundo diz, a livraria realmente está caindo. Cara, não é assim. Eu acho que depende um pouco de como você apresenta o seu produto e tudo mais, né? E de fato, sim, está queridinha do pedaço agora aqui e está indo super, super bem. Então, eu acho que cabe também na discussão aqui do futuro, não só qual é o ramo categoria, mas qual é o modelo, sabe, de atendimento, de loja, de tamanho, tudo isso tem muito a ver. A gente falou bastante aqui de fast food, né, em outros trimestres. Eu acho que tem a ver um pouco com essa dinâmica que as necessidades elas estão aí, mas a gente tem que se adaptar para a nova realidade do que exatamente essa necessidade implica em termos de serviço e tudo mais, tá? Então, a gente tem visto bastante essa assim readequação, talvez de alguns ramos e categorias. Eu acho que outra coisa muito legal também, para que eu também tenho falado com frequência, o surgimento de novas marcas, né? A gente vê bastante novas marcas surgindo, a gente testa sempre com algumas pop-ups, né? As marcas, o 365 tem sido um excelente veículo para a gente fazer isso, mas a gente também faz no físico, e a gente está vendo uma aceitação muito bacana dessas novas marcas surgindo. Né? Esse final de semana eu estava, por acaso, também aqui no Iguatemi São Paulo, conversando com uma dessas novas lojistas aí, que está numa dessas pop-ups, e a animação, porque nunca imaginou estar no Iguatemi São Paulo, né? Assim, com a marca dela, é um desafio, obviamente, mas é uma exposição incrível, né, para uma marca que está começando, então dá uma visibilidade, um boost, assim, para fazer novas coisas, muito importante. E a gente tem todo interesse, obviamente, que essas marcas sejam super successful, porque significa que a gente vai ter mais opção, mais lojista, mais novidade. Então, e no ramo de moda, que durante um tempo eu diria que ficou um pouco seco, assim, de novidade, entendeu? Então a gente tem muita coisa nova chegando, o que é ótimo para a gente, tá? Então, acho que, né, na linha do que foi a pergunta lá atrás do Vitor, né, também da taxa de ocupação, tudo isso contribui para que a gente tenha mais opção também de fechamento de área vaga, mas com fechamento de área vaga bacana, assim, diferente, novidade, entendeu? Exciting, porque todo mundo gosta de ver uma loja nova, uma marca nova, uma coisa que é diferente. Então, para a gente, tudo isso é muito importante. Acho que, por fim, eu diria que a gente está vendo um enorme interesse das marcas internacionais, né? Assim, a gente também já tem comentado isso. Acho que as marcas que já estão, elas têm uma. Eu brinco, né? Nos últimos 6 meses, 12 meses, aqui, acho que a gente recebeu todas as marcas principais do shopping que estão aqui com a gente no internacional. E todas elas têm a mesma demanda. Preciso mais espaço, preciso mais marketing, preciso mais espaço para colocar mais SKU dentro da loja. Então, cara, esse é um great problem to have, porque significa que a gente vai ter. Talvez a gente não tenha marcas novas, mas a gente também tem a expansão das marcas que estão com a gente, tá? Em novas categorias. Então, muita marca de luxo abrindo novas categorias dentro da sua própria marca, ou de jewelry. O cara que faz ready to wear e accessories está pensando em fazer home, está pensando em fazer high jewelry, está pensando em fazer outras categorias que usam a mesma marca, que para a gente também é uma coisa muito legal, tá? Aumenta o escopo das coisas que você pode comprar dentro de uma mesma, do mesmo guarda-chuva de brand, tá? Então, enfim, estamos num momento muito rico para a gente nessa parte de lojista, tanto doméstico quanto internacional, e eu acho que isso vai ser muito importante para os próximos meses e ano aí.
Tá ótimo, Cris. Obrigada. Um exemplo seria a Gucci aqui no JK, que vai ampliar de forma relevante também o espaço dela, né?
A Gucci, na realidade, ela não é que ela está ampliando, né? Ela está, por enquanto, numa loja temporária, ela está juntando as lojas que ela tinha, né? Ela tinha o
Então,
masculino
bolsas,
e
né?
ela tinha o accessories do lado, né? Mas ela separado. Então não era um formato ideal. Ela vai juntar tudo e colocar tudo. Mas, por exemplo, vai aumentar, vai colocar a parte de ready to wear feminina, assim, sabe? Então, tudo isso vai contribuindo, tá?
Tá ótimo. E essas novas marcas seriam essas nativas digitais, Cris, abrindo loja física?
Não necessariamente, Fanny, assim, tem algumas que não são essas nativas digitais e que, mas que tinham, assim, presença muito pequena e estão abrindo coisas. A gente tem também essas nativas digitais, como foi a Misha, por exemplo, como foi a Nativosa lá atrás, tudo mais, mas a gente tem outras marcas que estão surgindo aí que têm lojas assim, pontuais, né, mais específicas e que estão abrindo. Vou dar um exemplo aqui que a gente assinou agora para ir para Alphaville, a Alufi, que é uma marca nova, brasileira, que faz toda a parte de coisas de é um desenho lindo de roupa, muito bacana, de moda feminina, mas é bastante coisa assim de tecidos naturais, sabe? É muito legal a proposta e está abrindo agora no Alphaville. Tem nos jardins, né? Enfim,
Legal.
tem tudo.
Tá ótimo, Cris. Obrigada, Cris. Obrigada, Guido.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta, Pedro Rajnal, Credit Suisse. Pode prosseguir, Pedro.
Oi, Cris. Oi, Guido. Bom dia. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado é uma aqui. Assim, pensando num cenário de uma estabilização de vendas, eu queria entender como que fica a cabeça da companhia para crescimento de aluguel. A lógica por trás aqui da pergunta, na verdade, é assim, a gente deu um custo de ocupação ainda saudável em 12%, mas, por um outro lado, a gente vê também no mercado aí companhia reportando custo de ocupação na casa dos 14%. Então, eu queria entender, assim, nesse cenário em que a gente visse esse crescimento aí se estabilizando em 28%, 30% de crescimento de vendas versus 19%, se a companhia, assim, conseguiria ou teria vontade de talvez arcar com um custo de ocupação maior em função de crescer esse aluguel. E aí, assim, se não a resposta, o que que seria um patamar de custo de ocupação que seria um limite, assim, um red flag para vocês?
Pedro, respondendo a tua pergunta, né? Você sabe que custo de ocupação é uma média, né? Então, assim, é média do portfólio. Então, custo de ocupação você tem que olhar shopping a shopping, né? Então, obviamente que tem shoppings nossos aqui, eu vou te falar, o JK. Nosso custo de ocupação, mesmo com as renovatórias no JK, ele é abaixo de 10%. Então, a gente hoje tem um espaço gigantesco ainda, tendo em vista a venda que nós temos no JK, de aumento de custo de ocupação no JK. O Iguatemi São Paulo hoje. Quando a gente olha, você fala de companhia falando 14%, a gente tem no Iguatemi São Paulo ainda um espaço grande para de custo de ocupação. Então, quando a gente olha o nosso portfólio, a gente tem um trabalho grande de condomínio. A gente, no ano que vem, a gente vai ter todas essas negociações. E olha que a gente foi extremamente olhando todo o nosso O nosso custo condominial, a gente fez orçamento base zero quase todos os anos, a gente faz todos os anos, mas ano que vem a gente tem um repasse aí acumulado em inflação, várias investimentos que a gente tem que fazer no, nos condomínios que ficaram represados nos últimos anos, que vão fazer que a gente vai ter um repasse menor do que a inflação, mas a gente vai ter que repassar alguma coisa nas NDs. Então você vai ter um aumento aí do custo dos condomínios. Do outro lado, a gente. Como a gente já vem falando aqui, a venda é a cura de todos os males e a venda vem muito forte, a gente não vê problema em continuar repassando. Tanto que o nosso same-store rent e o semi-annual rent estão bem acima da inflação quando comparado com o ano anterior. Então, os nossos aluguéis hoje estão, as nossas tabelas estão corrigidas pela inflação e a gente sempre busca um spread positivo. Então, a gente vai ver aí esse custo de ocupação subindo um pouco, tá? A gente tem espaço? Tem, e a gente acredita que é extremamente suficiente se a gente subir mais o nosso custo de ocupação, tanto por conta do repasse de aluguel, quanto por aumento do custo de condomínio. Mas olhando, tem cada shopping tem um estágio, né? Então, assim, olhando a média, a gente consegue ver esse custo de ocupação um pouco acima e extremamente saudável na nossa inadimplência. Como você estava observando, né? O custo de ocupação subiu um pouco e a inadimplência extremamente confortável aí para a companhia.
Tá ótimo, Guido. Obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta é Daniel Gasparetti, Itaú BBA. Pode prosseguir, Daniel.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. O Pedro já fez uma parte da minha pergunta, mas só fazendo uma outra aqui. Só entender um pouco com vocês se depois do follow-on, vocês sentiram os parceiros de vocês no shopping, os sócios, ficando um pouco mais abertos a discussões de M&A, se vocês sentem que, obviamente sem abrir casas, mas mais para entender se a galera falou, opa, agora a gente está com mais dinheiro, vamos sentar aqui para conversar. Teve um pouco mais dessas histórias evoluindo ou ainda não? Estamos em um patamar ainda de que nada está andando, tá só aquelas conversas ainda muito distantes. Coloquei de uma forma mais objetiva, vocês sentem que tem espaço no horizonte de curto prazo, talvez 6 meses para novas transações de stakes serem adquiridos, ou realmente vai ser uma coisa de mais longo prazo? Obrigado.
Oi, Gasparetti. Eu acho que. Eu não diria não sei, achei engraçado quando você fala assim, pô, a gente está com mais dinheiro no caixa, então agora todo mundo vem bater na porta. Eu acho que o pessoal vem bater na porta anyway, com ou sem dinheiro, tá? No caixa. O que eu vejo, assim, é que realmente a gente, como a gente falou aqui, né, numa outra pergunta aqui, o fato da gente ter feito a primeira transação, depois da nossa reestruturação, sendo JK e num preço super razoável, não sei o que tal, sets the tone, você entendeu? Mas ele também abre portas para fazer outras, assim, eu brinco, né, parece que a gente dá uma empurrada, assim, né, em conversas e tudo mais. Então, eu vejo com muitos bons olhos aí, várias outras conversas que estão acontecendo. Se elas vão acontecer no horizonte de 6 meses ou não, já, cara, como eu falei, difícil dizer, tem que combinar, as partes têm que se combinar, sabe? Tem que se combinarem, mas eu acho que de novo, a gente vê um ótimo caminho aí, na parte de consolidação de mercado, seja em participações minoritárias, seja em shoppings de terceiros. Acho que tem uma chance grande aí desse mercado, para a gente ser um mercado relevante aí de crescimento nos próximos anos. E eu acho que a gente tá buscando exatamente essa eficiência de portfólio, rentabilização dos nossos metros quadrados e tudo mais, né, que a gente está falando, e obviamente, né, crescer com qualidade. Bom, o que a gente vai crescer em termos de geração de caixa por ter 100% de JK e JK nessa franco crescimento é super relevante para a gente, entendeu? Então, aumenta também a capacidade de a gente fazer mais deals. Então, acho que a gente está confiante aí que outras coisas virão com certeza. Timing, um pouco mais difícil de dizer.
Entendi. Obrigado, Cris. Mas só fazer um follow-up. Ficou claro que passivamente não aumentou, mas ativamente vocês passaram a chamar os sócios de vocês para conversa mais firme, já vão fazer negócio, estou a fim, estou com um cheque. Mudou um pouco essa postura?
Sim,
Versus
é que
histórico, obviamente.
sabe, Gaspar, é que assim, as conversas são sempre paralelas, entendeu? A gente, não é que a gente faz uma de cada vez. Eu acho que a gente tem agora muitas conversas paralelas rodando, e outras vão surgindo. Então, Talvez a diferença é que a gente não precisa bater na porta tanto mais, entendeu? Acho que elas estão vindo naturalmente, assim. A gente provoca algumas, outras vêm, mas é diferente você chegar, tipo assim, pô, tô com um cheque, vem aqui, quer me vender agora, né? Acho que elas vão surgindo de uma maneira mais sutil, talvez, mas realmente elas vão desenvolvendo mais rápido, tá? Então... Mas sim, acho que a resposta talvez mais objetiva é: a gente tem muito mais conversas que são relevantes hoje do que a gente tinha 2 anos atrás, mas muito mais.
Maravilha, perfeito, Cris, obrigado.
Nossa próxima pergunta, Jorel Guilhote, Goldman Sachs. Pode prosseguir, Jorel.
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas aqui rápidas. Primeiro, queria falar um pouco sobre same store rent. Estava olhando aqui no relatório, vocês falam de que o crescimento contra 2019 está em um patamar de 60, 65%. Mas eu queria entender, quando vocês pensam sobre same area rent, ou você pensa sobre new leases, eu só queria entender se os contratos novos estão vendo esse mesmo tipo de crescimento. É dizer, você está vendo um contrato novo indo ao patamar de 60% versus o equivalente de 2019. E a outra pergunta era sobre o same store sales da parte de serviços. A gente viu que deu um bom pulo agora no terceiro tri, então foi 14% versus 2019, e acho que foi flat no segundo tri. Então, eu queria só entender se a gente deveria acreditar que vai seguir crescendo nesse patamar, se a gente deveria ver ainda a parte de serviços crescendo expressivamente, porque foi a parte que mais cresceu se você compara tri a tri contra o resto das categorias. Então, é isso. Obrigado.
Oi, Jorel, tudo bem? Bom dia. Considerando aí a tua pergunta do same store rent, né, quando a gente olha o crescimento, e a gente fala no same store rent de 60% da nossa base de aluguéis, né, quando olhando 2019 com o terceiro trimestre de 2022, esse crescimento vem da, quando você soma o aluguel mínimo mais hoje mais descontos da base de terceiro trimestre de 22 versus terceiro trimestre de 19, um crescimento aí dessa receita em torno de 65% acima do IGPM acumulado. Quando a gente olha o same-area rent, nesse período, ele ainda tem um catch-up por conta das locações que aconteceram em 20 e 21, né, que a gente vem escalonando, né, então a gente tem uma diferença aí por conta desses escalonamentos, também por conta um pouco da taxa de ocupação, né, daquele período versus agora, mas quando você olha o terceiro tri de 22 versus o terceiro tri de 21, você vê que já não tem mais diferença nesse número. Então, você vai observar esse número fechando, se você comparar 19 tri a tri, você vai ver que esse número vai fechando ao longo dos próximos tris, por conta da entrada do fechamento desses escalonamentos que começam a subir no nosso faturamento, tendo em vista que eles passam a vigorar contratualmente, né? Quando a gente fala do same store sales e serviços, né? Serviços, ele contra 2019, quando a gente olha aqui o terceiro tri de 22 versus terceiro tri de 19, né, a gente está crescendo aí 14%. Na nossa conta aqui, a gente põe entretenimento junto, mas se você tirar a conta de entretenimento, né, você vai ver que o crescimento, a gente pode mostrar esse número depois para você, é um número bem forte, tanto comparado com 2019 quanto comparado com 2021. Ou seja, entretenimento ainda não performa bem, né, principalmente cinemas. Nesse tri, cinemas não foi bem, né, mas se você pegar toda a parte de serviços aí, ó, tanto a parte de alimentação, as nossas praças de serviços e cabeleireiro e tal, vem performando super bem.
Tá bom, obrigado.
Nossa próxima pergunta, Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Pode prosseguir, Marcelo.
Bom dia. Pergunta, até um follow-up aí no que o Guido falou durante a apresentação. Ele comentou que no quarto tri poderia ter entrada, talvez, da parte de venda de terreno, aqueles acordos que a Iguatemi tem. Então, só entender um pouco, enfim, se pode ser um montante relevante, o que vocês estão vendo aí, alguma transação aí para a gente tentar monitorar. Obrigado.
Sim, Mota, a gente, como eu falei, a gente todo ano a gente faz algo em torno de 20 milhões. Esse ano não vai ser diferente, a gente vai fazer agora no quarto tri, a gente já está bem encaminhado, são dois terrenos, um terreno para um residencial atrás do Guatemala Esplanada, junto com uma incorporadora aqui de São Paulo. A gente deve estar anunciando isso agora nesse mês ainda, e outra em Ribeirão Preto, com uma incorporadora local, para uma torre comercial. Tá com lajes modulares, tá? Então a gente pode ter tanto escritórios tipo lajes de 1.000 metros quadrados como lajes modulares tipo o que a gente fez no Galeria. Então essa incorporadora local de Ribeirão é uma incorporadora muito grande, tá? Bem conhecida em Ribeirão, né? Então a gente vai anunciar as duas agora no, no nesse quarto tri.
Perfeito, obrigado.
Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos à palavra à senhora Cristina Betts para suas considerações finais. Senhora Cristina, pode prosseguir.
Bem, obrigada a todos e a todas por participar aqui do nosso call. A gente está sempre à disposição aqui para falar com todo mundo que quiser acessar a gente. Nosso time de RI também à disposição. E vamos ao final de 22, que estamos animados aí para novembro e dezembro que estão pela frente. Até a próxima reunião e bom dia a todos.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.